Renan Calheiros garante que Congresso não vai derrubar vetos que tenham impacto nas contas públicas.
Ricardo Ferraço defende fim do voto obrigatório.
E João Capiberibe destaca a importância da criação do Fundo de Desenvolvimento da Segurança Pública para reduzir a violência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o Senado só vai se manifestar sobre projeto de convocação do plebiscito depois de o assunto ser aprovado pela Câmara.
E em reunião com a presidente Dilma Rousseff, ele garantiu que o Congresso Nacional assumiu o compromisso de não derrubar vetos que tenham impacto nas contas públicas. A reportagem é de Érica Christian.
Ele explicou que na próxima semana os líderes vão apresentar uma lista daqueles que têm uma demanda maior para serem apreciados. Renan Calheiros sugeriu que fiquem de fora da pauta os vetos que possam comprometer o equilíbrio fiscal.
O presidente sabe do nosso compromisso com o equilíbrio fiscal. Nós estamos tendo muita dificuldade para pautar o Congresso Nacional na apreciação dos vetos, exatamente por isso, porque nada nesse momento pode afetar o equilíbrio fiscal, senão nós vamos ter muita dificuldade no andamento da economia.
Ainda na conversa com a presidente Dilma Rousseff, Renan Calheiros esclareceu que o Senado não pode tomar a iniciativa de apresentar o projeto de decreto legislativo de convocação do plebiscito. O pedido, que precisa de 171 assinaturas de deputados, ainda não foi apresentado na Câmara. Ele destacou que o Senado só vai se manifestar sobre o assunto depois da aprovação do projeto pelos deputados.
Todas as matérias vindas do Executivo, sem exceção, tramitam primeiramente na Câmara. Aprovada na Câmara, vem para o Senado. Se não aprovar na Câmara, não virá para o Senado. Porque se nós apreciássemos no Senado sem ser aprovada na Câmara, seria inverter a lógica do processo legislativo. O plebiscito só tramitará no Senado se ele for aprovado na Câmara dos Deputados.
Alguns líderes partidários ainda têm dúvidas quanto à eficácia do plebiscito, já que as mudanças aprovadas não valeriam nas eleições do ano que vem. A Justiça Eleitoral estabeleceu o prazo de 70 dias após a convocação do plebiscito para sua realização, o que deverá ocorrer em meados de outubro. Nesse calendário, a reforma política não obedeceria ao critério da anualidade.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que o país precisa de uma verdadeira revolução no sistema político que vá além da fixação de cotas para candidaturas femininas ou mudanças do tipo de voto.
Segundo o senador, fazer essa revolução significa fazer da democracia um instrumento de transformação econômica, de valorização social e de aperfeiçoamento do sistema político.
Para tornar isso possível, Requião propôs medidas como reintrodução do planejamento econômico, estatização do sistema bancário, estímulo à democracia direta, financiamento público de campanha e fim do monopólio da mídia.
E se não tomarmos a atitude correta, se nós não encararmos os problemas políticos em profundidade do Brasil, nós teremos um caos à volta da direita, o advento de um Beppe Grillo, a confusão nas ruas e o desespero de uma população sem utopia, sem esperança, sem partidos políticos mediadores dessa crise e construtores de um programa nacional para o futuro.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação de projeto dele que acaba com o voto obrigatório.
Para o senador, não é por causa da obrigatoriedade de votar que as pessoas vão se sentir estimuladas a participar das decisões políticas do país.
Segundo ele, esse estímulo surgirá com a existência de partidos fortes e comprometidos com os anseios da população.
Ricardo Ferraz citou os números da eleição do ano passado para mostrar que os brasileiros querem o fim da obrigatoriedade do voto.
No ano passado não foi diferente. Basta ver o índice acentuado de abstenção. 16,4% no primeiro turno e 19% no segundo turno. Somados aos votos nulos e brancos, esse percentual chegou à casa dos 25%.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, manifestou apoio às reivindicações de médicos de todo o país que defendem 10% das receitas brutas da União para a Saúde Pública.
Ele disse que nesta semana, em Fortaleza, 7 mil profissionais e estudantes da área fizeram manifestações pedindo também que as provas do Revalida sejam aplicadas para quem se formou no exterior.
Segundo Inácio Arruda, os médicos querem que isso seja feito antes de se falar em contratação de médicos estrangeiros.
É a saúde pública do Brasil que está clamando por essa decisão. E isso é o povo discutindo o orçamento do país, dizendo como ele quer que seja gasto os recursos, fruto dos tributos que ele paga corretamente. Ninguém vai deixar de pagar os tributos. Queremos apenas que o serviço seja de qualidade na nossa nação, especialmente na área da saúde.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, pediu que seja votada logo proposta de emenda à Constituição que permite que médicos militares possam acumular cargos.
Segundo o senador, isso ajudaria a garantir mais médicos nos municípios do interior que sofrem com a falta de profissionais de saúde.
Valdemir Mocca explicou que a Constituição permite que profissionais de saúde acumulem dois cargos públicos. Mas os militares não têm esse direito. Ele disse que a proibição vale, inclusive, para os que já estão aposentados.
Possibilitar que os militares profissionais da saúde acumulem um outro cargo em sua área de atuação poderia ser um alívio bem-vindo, reduzindo a necessidade de importação, entre aspas, de profissionais que tanta polêmica tem causado. Pela própria penetração das Forças Armadas no território nacional, muitas vezes o médico militar é o único profissional da saúde em uma vasta região.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a aprovação de proposta de emenda constitucional que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Segurança Pública.
Ele disse que a falta de políticas públicas nessa área tem sido reclamada pelo povo nas manifestações de rua. E acrescentou que os protestos têm razão.
Capiberibe citou dados que revelam que em 1980, 8.710 pessoas morreram no Brasil vítimas de arma de fogo. E em 2010, esses números pularam para 38.892.
39 mil pessoas mortas por disparo de arma de fogo a cada ano no país. É um estado de guerra permanente. Morre mais gente por ano no Brasil do que em qualquer guerra no Oriente Médio. Portanto, essa é uma preocupação da sociedade.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, disse que a inflação ainda está sob controle, mas gera desconfiança entre os investidores e enfraquece o poder de compra da população.
Lúcia Vânia advertiu que a equipe econômica precisa agir com rapidez, objetividade e austeridade para recuperar a confiança dos investidores. Precisa também adotar medidas mais efetivas para conter a alta de preços.
Apesar também de medidas como as desonerações fiscais que vêm sendo tomadas pelas autoridades, o combate à inflação requer mudanças mais abrangentes e estruturais, como o estímulo à concorrência que implica o aumento da produtividade e a eliminação dos gargalos estruturais.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Inquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Miric.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda-feira.